Começou o outono e estamos, portanto, em plena época de passagem de aves migradoras das que por aqui fazem caminho, depois de terem procriado em terras setentrionais da Europa, mudando-se agora para climas mais quentes, onde vão passar o inverno. Os patos são as espécies que mais interessam os caçadores, mas outras há que também, sem necessitarem de calendários nem de bússola, seguem nesta época o caminho que o instinto lhes dita para as terras onde vão encontrar calor e alimento, até que a aproximação da primavera as estimula a regressar aos lugares onde irão fazer criação. Destas últimas espécies, já nos foram assinaladas as primeiras andorinhas de passagem para o sul, cerca de 20 de agosto, pelo Sr. Dr. Lino Castelão, na Ilha Graciosa. Começa realmente por aquela data a migração das andorinhas. Os Açores estão bastante afastados da rota destas aves, mas todos os anos algumas aqui vêm parar, arrastadas pelos ventos do quadrante leste que realmente sopraram entre a Europa e os Açores naquela quadra. As andorinhas não se demoram, refazem-se do desfio forçado e seguem caminho para o continente africano. Outras espécies nossas conhecidas estamos esperando, nós e os nossos solícitos correspondentes nesta e nas outras ilhas. Por agora temos a referir somente a captura, em 24 do mês de setembro passado, de uma avezinha que não há notícia de ter jamais sido aqui apanhada nos Açores. Foi-nos trazida pelo Sr. José da Costa Soares Júnior, caçador afamado, que a observou voando e picando sobre as águas de uma lagoa, como os garanjaus. Trata-se realmente de um parente muito próximo, mas bastante mais pequeno, que não gosta das costas marinhas, vivendo apenas em volta das lagoas e alimentando-se principalmente dos insetos que ali afluem sempre em grande quantidade. Clidónias leucoptera, que é o seu nome, é na realidade um garanjau das águas interiores. O seu hábitat é lá para os confins da Europa, na Península Balcânica e Rússia, mas viaja muito pelo resto do continente. E este cá veio parar, este exemplar e porventura mais outros. Esta espécie não é muito frequente em Portugal continental, onde aparecem também outras duas espécies muito semelhantes. Todas elas são conhecidas pelo nome de gaivinas. Este nome, porém, é também aplicado a outras aves, pelo que, para uma perfeita identificação, se torna necessário dar o nome latino. E para melhor identificação ainda, aqui juntamos também outros dois nomes, pelos quais a espécie tem sido conhecida, mas que estão agora postos de parte. Vêm a ser Hydrocalidon leucoptera e Sterna leucoptera. Pelo que toca às aves migradoras que aqui passam a parte do ano, temos os garajaus quase em vésperas de desaparecerem daqui. Este verão vieram em maior quantidade e reproduziram-se também em abundância. Mais uma semana ou duas e eles abalam. Para onde? Não sabemos bem. O Dr. Bannerman, um dos mais competentes ornitologistas da atualidade, na sua magna obra sobre as aves da África Ocidental e Equatorial, assinala a grande expansão dos garajaus desta espécie, a Sterna hirundo, durante todo o inverno nas costas da África que bordam o Golfo da Guiné. É de crer, portanto, que os nossos garajaus daqui por semanas estejam nas costas da Guiné, da Costa do Marfim, do Togo, do Dalmé, etc. E faz por lá muito calor agora. Incidentalmente, devemos assinalar, desde já, que neste outono deve aparecer e editado pela casa editora Oliver e Boyd, de Edimburgo, o terceiro volume da obra do Dr. Bannerman consagrada às aves das Ilhas do Atlântico. Este terceiro volume ocupa-se das aves das Ilhas dos Açores. Coincidindo com a retirada dos garajaus, dá-se a vinda das pequenas gaivotas, o Larus ridibundus, tão bem designadas em algumas ilhas por gaivinas, mas aqui no Faial e nas Flores ouvimos há muitos anos chamar contrições. Este nome, achámo-lo estranho, não conseguindo atinar com qualquer nome estrangeiro destas avezinhas de que ele fosse a corrupção. Até que o Sr. João Gomes Vieira, nosso zeloso informador de Santa Cruz das Flores e ornitologista amador de bastante mérito, nos revelou a origem do dito nome, por acaso, sem que lhe tivéssemos exposto a nossa dúvida. Na realidade, o nome de Contrições teve origem na Ilha das Flores, onde o povo começou a chamar aquelas pequenas gaivotas aves das contribuições, por a sua chegada em maior número àquela ilha coincidir com o mês em que pagam as ditas. Uma boa lembrança para os que se deixam relaxar. Pouco a pouco, Contribuições foi-se abreviando para Contrições, e isto vai então com vista aos estudantes de Filologia. Resta-nos agora falar dos cagarros, a que estávamos habituados a chamar Pufinos Culi, mas que, por virtude de recentes princípios adotados para a nomenclatura internacional das aves, se designam pelo nome de Calonectris Diomédia, tendo, aliás, aparecido também em muitos livros com o nome de Procellaria Diomédia. Os cagarros não se podem considerar como aves migradoras, pois eles vivem a maior parte do ano por estes mares. A biologia destas aves ainda não está bem estudada. O falecido ornitologista francês Jacques de Chavigny, baseado, aliás, em dados aqui por nós recolhidos, estabeleceu como época da postura do ovo único de cada casal de cagarros, um ovo único por cada casal. Estabeleceu os últimos dias de maio e os primeiros dias de junho. A incubação demora até os primeiros dias de agosto, nada menos de 2 meses. Os cagarros novos, só agora em começos de outubro, é que estão aptos a voar. É um processo longo, inteiramente confirmado pelo corvino João Grande, investigador intemerato, por motivos que ele lá sabe, dos buracos cavados nas quebradas perigosas onde os cagarros fazem criação. Os cagarros andam por estes mares até começos de novembro, enquanto há peixes de ao de cima d'água que os alimente. Ainda há dias, quando o vento soprava forte e o mar estava encapelado, os avistamos por fora da ponta de São Mateus, a mais de uma meia milha da costa, volteando airosamente sobre as ondas, contornando as cristas e os cavados com uma precisão admirável, deixando-se levar pelo vento quando necessitavam de tomar novo impulso. Para onde vão os cagarros quando saem daqui? É um enigma, contudo. Podemos apurar que durante a última guerra, quando os navios que cruzavam o Atlântico tinham de usar rotas novas para evitar surpresas dos submarinos, ornitologistas embarcados em alguns deles lograram avistar bandos de cagarros em mares calmos e piscosos umas 300 milhas para o sul dos Açores nos meses de novembro, dezembro, janeiro e parte de fevereiro. Os cagarros regressam realmente, por essa época, aos nossos mares. Está assim decifrado parte do enigma.